Oi, boa noite. Esse é aquele momento que eu fico aqui falando um tempo sozinha, porque ainda não entrou ninguém, mas eu preciso falar para não ficar um silêncio sem noção. Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje aí uma semana bem especial com assuntos bem importantes, bem legais. Espero poder ilustrar para vocês, mostrar para vocês muitas coisas e muitas informações que a gente não encontra em outro lugar, não é mesmo? Que se não fosse a constelação familiar, a gente nunca saberia. Essa live não vai ter roteiro nenhum, assim, não, nem anotei o que que eu quero falar, o que que eu não quero, porque eu quero sentir a necessidade de vocês. Como é uma primeira live, eu quero perceber em que pé vocês estão, o que que vocês estão compreendendo, o que que eu preciso deixar mais claro. Quero falar um pouquinho de cada coisa. Então, embora o tema principal da live seja os principais sintomas que nós temos por não tomarmos os nossos pais, com destaque em depressão, falta de força e carência, nós vamos falar de tudo um pouco aqui nessa live, como sempre tem, né? Nos meus conteúdos. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos em 10 já. 10 o quê? 10 pessoas, né? Pois é, porque demora aparecer pra mim, eu acho. Oi. Sinto que estou tomando minha mamãe. Ah, que legal. Espero que você consiga. Eu fico sempre enrolando também. Se você é novo aqui, eu sempre enrolo uns 5 minutinhos assim, que é pra dar tempo do pessoal chegar, né? Porque senão chega o pessoal, ai, cheguei atrasada, já perdi muita coisa, perdeu nada. Porque uns 5 minutinhos a gente sempre fica conversando. Começo ainda, mas curtindo o processo. Ah, esse processo de tomar os pais é um processo tão legal. Eu sempre fico tão animada para abrir esses projetos. Todo projeto meu sai do meu coração, né? São coisas que eu vou vivendo, eu vou vendo os efeitos das mudanças, coisas simples que a gente muda e que já resolve os problemas, e eu fico louca pra compartilhar isso com as pessoas. Então, a cada vez que eu tenho um momento maravilhoso com o Igor, ou que alguma coisa minha dá muito certo, eu sempre quero que outras pessoas possam alcançar isso também. E aí, por isso, eu crio os projetos. Cada projeto meu é focado em criar soluções para que as pessoas alcancem todas as mudanças, todos os benefícios e tudo que eu alcancei. Mas o Reconexão com os pais tem um gostinho especial. E eu achava que era só por ter sido o primeiro, né? Mas não é. Não tem nada mais forte do que tomar os pais. Não tem nada que impacta mais a nossa vida, que traz mais frutos, mais resultados. Até hoje eu recebo resultados das pessoas no Reconexão. E ele acabou em setembro. Então, até hoje a pessoa, Jéssica, você acredita? Eu consegui um emprego. Jéssica, meu casamento é outro. Jéssica, parei de roer a unha. Jéssica, agora eu consigo dormir. Jéssica, depois de tanto tempo, eu finalmente me sinto em paz. Jéssica, então, assim, os efeitos vão acontecendo pro resto da vida, né? Então, é um projeto muito especial que eu amo, 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 amo abrir. Toda vez que eu vou abrir, eu fico muito animada, fico muito empolgada. E, ai, já tô muito feliz. Gente, sério, sério, poder fazer isso é demais. Oi, Jé, tô dentro do Reconexão. Agora segura a ansiedade da semana que vem. Vai valer muito a pena, gatinha. O maior passo, o principal, você já fez. Agora é respirar fundo e confiar que as coisas vão se ajeitar. Parabéns, né? Parabéns pela coragem. Que bom que eu vou ter você nessa turma 3. 25, 25 pessoas, né? Boa noite, Gê. Boa noite, pessoal. Ah, tá. Ui, cheguei na hora. Boa noite. Jéssica, fiz o coach ano passado. Daí hoje tô fazendo e acompanhamento Pablo Marçal. Daí pra mim a constelação é a cereja do bolo. Vem pra fechar todo o raciocínio. Bom, eu respeito que você pense assim, mas a minha forma de ver é totalmente o contrário. Eu vejo o coach como a cereja do bolo. Não tem nenhum trabalho, nenhum, gente, nenhuma técnica que é tão profunda, tão eficaz e tão fechada como a constelação familiar. E olha que eu já conheci muitas abordagens, e olha que eu não sou uma pessoa fechada, eu sempre falo aqui, vocês sabem, né? Toda vez eu falo, ah, Jéssica, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu falo, se é bom pra você, faz. Se você gosta de qualquer coisa, se aquilo te faz bem, se te ajuda, faz. Mas eu nunca encontrei nada, e tenho certeza, posso me enganar, né? Mas eu tenho certeza de que eu não vou encontrar nenhuma outra ferramenta tão forte e tão exata e tão absoluta e tão breve quanto a constelação familiar. E profunda, né? Que realmente resolve as coisas de vez. Além disso, quando a gente fala sobre a constelação familiar, a gente entende o que que tá por trás de muita coisa, né? Então, assim, a gente não vai só no na dor. A gente vai na causa, na raiz. E isso é simplesmente demais. Deixa eu ver. Tem, na verdade, uma técnica que eu acho também muito interessante, muito importante. E tem quase o mesmo tanto de força da constelação, eu acredito. É o renascimento. Mas o renascimento na técnica do Leonard Orr, né? O rebirthing. É, realmente é uma técnica também muito forte que traz muitos frutos. Mas ninguém, nenhuma chega no pé da constelação familiar, porque ela é geral, ela é total. Tô eu aqui, né? Puxando meu próprio saco. Mas não tem nada como essa abordagem, não. Oi, Júlio! Que bom, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. É que eu descobri nessa ordem. Só de pensar que vai começar, arrepia. Tô tão animada também. Ah, e você também, né, gatinha? Tá com a gente, seja bem-vinda. Oi, Pati. Primeiro encontrei o Theta Healing, depois o coach e agora a constelação. Te conheço há poucos meses, já mudei tanto. Essa é a frase que eu mais leio, que eu mais adoro ler. Sou da turma 2, foi excelente. Beijo, Rosa, obrigada. Bom, então vamos lá. Vamos lá falar do que eu realmente separei para falar com vocês aqui hoje. O que que acontece? A maior parte das nossas questões, a maioria dos problemas que nós temos, dos nossos sintomas, tem raiz no fato de não termos tomado os nossos pais. Porque nós recebemos a vida deles. Então foram os nossos pais que nos deram a vida juntos. E se nós não conseguimos sentir gratidão, deixar com eles o que é deles, receber o que vem deles, reconhecer o que vem deles, absorvê-los em nós, nos abrir para o amor deles, para tudo que essa raiz, que essa origem representa para nós, como que a vida vai sorrir para nós? Como que as coisas vão fluir para a gente, vão dar certo? De jeito nenhum, né? Então esse é o primeiro passo que nós temos que fazer e é o movimento mais importante, porque é o que abre mais portas. Então tomar os pais é tomá-los no nosso coração do jeito que eles são, com tudo do jeito que foi, deixando com eles o que é deles, para que nós possamos fazer algo de bom da nossa vida, a vida que eles nos deram. Só que tem muitos obstáculos aí. Por quê? Porque a gente julga os nossos pais, porque a gente é ingrato, porque a gente tem muito emaranhamento que a gente nem sabe por quê, porque a gente tem dó dos nossos pais, porque a gente quer carregar o problema por eles, quer salvá-los. Isso desde criança, eu falo muito aqui, né? Que as crianças pegam muito os problemas dos adultos e elas acreditam que podem salvar os adultos. E tem um monte de outras coisas. Tem o relacionamento dos nossos pais, que a gente convive vendo os problemas. E aí tudo isso vai nos afastando dos nossos pais. Vai separando o nosso coração do coração deles. E com isso a gente perde a força. Como eu já falei aqui algumas vezes, a gente até vive alguns anos aí achando que não precisa de ninguém, né? A Jéssica. A Jéssica passou uns 20. Ai, uns 25 anos, 23, 24 anos da vida achando que não precisava dos pais. Que sabia muito mais que eles, que era muito maior que eles, que o pai era um coitado, que a mãe era uma coitada que precisava de ajuda, que os não sabiam nada sobre o amor, sobre relacionamento, que eles tinham que aprender a viver. Ai, gente, é cada coisa, né? Fui tão rebelde por tanto tempo, excluí do meu coração por tanto tempo, e ao mesmo tempo era muito carente. Então hoje nós vamos falar principalmente de depressão, de carência e de falta de força. Mas um dos grandes motivos para isso é a ausência dos nossos pais no nosso coração. Eu sei que quando eu falo isso, muitas pessoas têm preconceito. Muitas pessoas, ai, mas tomar os pais no coração, que coisa mais clichê, ai, que bobeira, né? Nada a ver. Ou então acha que é esse negócio de acreditar, né? De visualizar e tal. E não, não é. É uma força muito poderosa. O que a gente pensa internamente tem muita força. E todo mundo percebe isso. Por quê? Porque eu falo, olha, quando você muda, muda você, cuida de você. Quando você muda, tudo muda, as pessoas mudam. Ninguém acredita. Mas aí a pessoa vem, faz a constelação, ou me acompanha aqui e aplica o que eu ensino na vida dela. E aí todo mundo muda. Aí o que que ela faz? Vem no meu direct. Jéssica, você não vai acreditar. O meu marido, isso, meu tio, aquilo, minha mãe, aquilo. Eu falo, pois é, né, Zé? É o que eu tava falando. Então essa postura interna, nossa postura interna, tem muita força. Muitas vezes a gente fica brigando com o marido a vida inteira, o marido fazer uma certa coisa. Tem uma coisa lá que você quer que o marido, que você quer que o marido faça e ele nunca faz. De repente, você vem, muda a sua postura e ele começa a fazer. Depois de 20 anos brigando por aquilo. Então, a nossa postura é muito importante. Então, quando você muda a sua postura diante dos seus pais, das pessoas que te deram a vida flui. As coisas acontecem. Você tem mais força, mais alegria. Você consegue alcançar mais coisas. Muitos seus problemas vão embora. Por que esses problemas acontecem, né? Então, assim, muitos sintomas acontecem quando nós não tomamos os nossos pais. Mas por que, Jéssica? Por que que esses sintomas acontecem? O que tem a ver? Como é que minha dor de cabeça vai saber que é porque eu não tomei minha mãe? Como é que eu vou saber que eu não tenho dinheiro porque eu não tomei meu pai? Isso é meio estranho, Jéssica, de entender. E é estranho mesmo, eu sei. Mas o que acontece é que todos nós nascemos num sistema familiar, né? E nesse sistema familiar tem muitas coisas ali antes da gente existir. Então existiram pessoas ali, dores, sofrimento, problemas, dificuldades, existiu amor, existiu briga, existiu assassinato, existiu morte, existiu exclusão, existiu transgressão de ordens e de leis, e aí a gente chega nesse sistema. Quando nós chegamos nesse sistema, nós chegamos para servir a esse sistema, porque você faz parte, você pertence ao seu sistema, você está conectado a todas essas pessoas. E quando você chega nesse sistema, você não traz só características genéticas. Então, assim, o meu cabelo não só parece o cabelo da minha tia, né? Meu cabelo da minha tia é pouquinho, assim, igual o meu. Os meus olhos não são só da cor dos olhos do meu pai. Eu tenho tendência de engordar, porque a minha família dos dois lados tem tendência de engordar. Não, não são só essas cargas genéticas que a gente traz. A gente traz também questões, problemas, emaranhados. A gente traz também coisas do nosso sistema. Então vem numa mochilinha algumas coisas que representam esse sistema. Então, pra mim, o que que significa ser uma Carvalho Correia? Né? Vou falar Carvalho Correia, porque a família da minha mãe tem o sobrenome Carvalho e do meu pai tem Correia. Então, o que que significa ser Carvalho Correia? A Jéssica vai nascer com essa carga, que significa ser Carvalho Correia. Com essa história, com essa origem, com essas questões, com esses benefícios. Então nós trazemos coisas boas, coisas que são fáceis, que nos ajudam. E nós trazemos também coisas difíceis, coisas que são complicadas, coisas que vão emperrar um pouco a nossa vida. Simplesmente por pertencer àquele sistema, nós estamos ligados dessa maneira. Só que nós não sabemos disso. Então a gente começa a crescer e começa a prestar atenção nos nossos pais, fala, eu não vou ser assim nunca. Nossa, gente, vou contar que a primeira coisa que me veio à cabeça para dividir com vocês. Os meus pais viviam um relacionamento muito difícil. A vida inteira o relacionamento deles foi muito difícil, antes constelação, né? Melhorou demais, enfim. A própria vida melhorou um pouco, mas depois da constelação as coisas melhoraram bastante. E eu, o que eu dizia? Quando eu era adolescente, mas eu jamais aguentaria isso. As coisas que aconteciam, né? Eu falava, mas nunca, nunca, mas eu, se fosse comigo, por exemplo, os meus pais discutiam e meu pai falava ou fazia alguma coisa com a minha mãe, e eu falava, mas se fosse eu, nunca, nunca na minha vida vou passar por uma coisa dessa. Isso eu tinha 11, 12 anos, tá? Mas nunca, eu se fosse a minha mãe, no primeiro sinal eu tinha ido embora. Mas jamais, nossa, mas eu, a pessoa que... Cai a Jéssica, com 13 anos, fuge de casa, né? Porque afinal de contas a vida com os pais era um inferno. Rejeitava, criticava, excluía, enfim, aquele inferno todo. Com 13 anos, a pessoa vai e foge de casa. Com um moço que tinha 25, 26 anos. Preciso dizer pra vocês que eu vivi tudo que a minha mãe vivia e ainda pior ou não? Vocês já sabem, de tanto me seguir aqui, de tanto me acompanhar. Gente, mas eu passei por tanta coisa. Mas por tanta coisa. Sabe aquele ditado que existe assim, de cuspir pra cima e cair na testa? Pois é um ditado muito real, né? A sociedade é sábia. É um ditado muito real. Mas quando tem a ver com seus pais, olha, não tem nada mais forte, eu acho, do que julgar os pais, ter dó dos pais, enfim, ficar fora da postura de filho. Isso tem sérios efeitos para sempre. Então ali eu já comecei a perceber, né? Eu fiz coisas que o meu pai fazia com a minha mãe, que eu tanto criticava. Eu recebi coisas que o meu pai fazia com a minha mãe, do meu parceiro, né? Eu passei por coisas que a minha mãe, eu tive comportamentos da minha mãe, que eu rejeitava na minha mãe. Então assim, eu fui entendendo tudo isso ali desde pequenininha, mas mudei o pensamento. Baixei a minha crista? Baixei a minha bola? Ah, mas é claro que não, né? Eu comecei, na verdade, a seguir. Falar, tá vendo? É por causa do que eu vivi. Olha, que meu pai me condenou a viver isso o resto da vida porque ele era assim. Então agora... Não, gente. A culpa não tá nos pais de vocês. A culpa está em vocês. E isso é a melhor notícia que eu posso te dar hoje. Porque se a culpa tá em você, depende de você mudar, não é? Depende só de você. E aí, nossos pais nos deram a vida. Então eu sempre falo isso, né? Metade de você é seu pai, metade de você é sua mãe. Isso a genética já diz, não precisa nem acreditar na constelação. Metade dos seus cromossomos veio da sua mãe, metade dos seus cromossomos veio do seu pai. Óvulo, mamãe. Espermatozoide, papai. Eles se uniram e formaram, bum, você. Ser. Que fala aí que, ai, mas não pedi pra nascer. Não, não pediu não, né? Já falei isso aqui muitas vezes. Não pediu pra nascer, não. Você só, entre bilhões de espermatozoides, foi o que andou mais rápido, o que enfrentou todos os obstáculos, chegou na parede do ovário, furou, entrou, ficou ali, se desenvolveu, se alimentou, nasceu, mas não queria não, foi jogado aqui, tá bom. Então você é a união dos seus pais, você é os seus pais. Então quando você rejeita o seu pai, você rejeita você. Quando você rejeita a sua mãe, você rejeita quem você é. Quando você acha que a metade de você, quando você acha que a sua mãe não presta, metade de você não presta. Quando você acha que o seu pai não tem importância nenhuma, você está dizendo isso para a sua metade. E isso é muito forte. Então a gente pode até viver alguns anos da vida, como eu falei que eu vivi, achando que não precisa, que não faz diferença, que a gente vai conseguir sozinho. Nossa, eu sempre falei, gente, mas eu falava cada coisa, eu falava assim, pra mim mesma, claro, né, que eu não era besta de falar em voz alta. Eu falava assim, quer saber, eu vou construir, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter um monte de amigos, eu vou ter um monte de gente que vai me tratar bem. Gente, eu só encontrava pessoas que me maltratavam. Eu fazia de tudo pelas pessoas, as pessoas não reconheciam. Eu fui enfiando assim, ó, eu fui tentando, eu tentava com tanto custo que as coisas dessem certo e as coisas só davam errado. Mas por muito tempo ainda me mantive assim. E chegou um momento que eu não consegui mais. E foi quando eu conheci a constelação familiar, foi quando eu fiquei muito feliz por descobrir que dependia de mim. E fui batalhar pra fazer tudo isso que eu falo pra vocês fazerem, né? Mudar a postura, ficar no nosso lugar, não ter dó, resolver as nossas questões com constelação, tomar os pais. E aí eu fui percebendo o quanto isso tem força. Porque algum passinho que você dá, já muda tudo. E aí você fala, caraca, não é possível, isso é coincidência. Aí você muda uma outra coisa, de repente outro prêmio. Você fala, não é possível, né? Então as coisas vão fluindo e vão acontecendo e você vai vendo tanto que esse trabalho tem força. Então, os seus pais são você. Seus pais te deram a vida que você tem. Eles são a razão de você existir. Eles disseram sim pra você e você veio. Ah, mas eles pensaram em dizer não, mas disseram sim. Se eles tivessem dito não, você não estaria aqui pra reclamar deles, né? Então, só a vida que os seus pais te deram já vale muito, já vale tudo. É o maior presente do mundo. É a coisa mais valiosa que existe. Eles te deram. Do jeito que eles receberam lá de trás, eles transmitiram pra você. Juntos! Não existiria você sem mamãe. Assim como não existiria você sem papai. Quantas e quantas vezes eu ficava pensando assim, nossa, mas a minha mãe tinha que ter escolhido esse pai pra gente. Nossa, mas não tinha outro pai, não. Qualquer pai seria melhor que esse. Só que o que eu não percebia era que qualquer outro pai, eu não seria eu, né? Porque se tem uma cópia do meu pai, sou eu. Sabe a memória, minha memória, que vocês me elogiam? Que vocês falam assim, Jéssica, como que você lembra os detalhes do atendimento? Nossa, eu falo comigo, Jéssica, você não vai lembrar de mim? Eu falo, eu lembro. Vocês ficam encantados? Veio do papai. E justamente todo mundo julgar muito meu pai, né? Eu já vim ali pra honrá-lo muito. Então eu me parecia muito. Então o que eu não chegava na minha cabeça é que se fosse outro pai, não seria eu, né? Sabe os seus filhos que você tem? Se você tivesse outra mãe, se você tivesse outro pai, seus filhos não seriam quem são. Porque seus filhos são 25% seu pai, 25% sua mãe, né? 25% o pai do seu esposo, da sua esposa, 25% a mãe do seu esposo, da sua esposa. Então nós somos o resultado do amor dessas pessoas. E muitas vezes esse amor se torna um amor cego. E aqui entram os sintomas. Os sintomas que nós temos. Quando nós amamos a mamãe e amamos o papai num amor cego, nós temos péssimos efeitos. E esses efeitos normalmente vêm como sintomas, que é o que a gente chama de sintomas. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não amo minha mãe, Jéssica, eu não amo meu pai. Não, assim, eu nem não sinto nada, né? Não sinto nem pena. E, gente, não existe isso. Você ama os seus pais. Todo mundo tá profundamente conectado à mamãe e ao papai. A diferença é se você ama esses pais num amor cego, ou se você ama esses pais no amor que vê. E eu já vou dar spoiler que é muito melhor amar no amor que vê, né? E o que a gente faz no Reconexão é justamente transformar esse amor em um amor que vê. Mas o que que acontece com o amor cego? Então, quando você ama cegamente a sua mamãe e você rejeita o seu pai pelo jeito que ele a tratava, ou por ele ter ido embora, ou por qualquer coisa, você acaba repetindo o destino dela. Porque você ama tanto a mamãe, tem tanto dó dela, que internamente você diz: mamãe, não vou deixar você sozinha nessa. Vamos viver isso junto. Quando você ama cegamente o papai, porque você o rejeita, você o exclui, você acha que ele não vale nada, você queria que ele morresse ou que ele nem existisse, ou você disse para si mesmo que nem se lembra dele, você está amando o papai, só que cegamente. E aí você vai fazer o quê? Honrá-lo. Você vai acabar vivendo o que o papai vivia. Você vai acabar sendo como o papai era. Você vai acabar repetindo o destino do papai. Então esse amor cego nos emaranha em muitas questões. Nos faz essa negação, essa exclusão, essa rejeição, esse desrespeito à hierarquia. Tudo isso, toda vez que a gente infringe alguma dessas leis, a gente sofre. E por que que a gente sofre, Jéssica? Só o fato de eu nascer no sistema, eu já estou condenada? Sim, condenada ao bom e ao mal, como eu falei, né? Estar num sistema, pertencer a um sistema, te traz muitas coisas boas, mas traz muitas coisas difíceis também. Eu, por exemplo, só sou quem eu sou, porque nasci nesse sistema. Todas as minhas habilidades, todas as minhas características, todo o meu sucesso se deve a ter nascido naquele sistema. A ser filha dos meus pais, irmã dos meus irmãos. A ser esposa do Igor. A ser mãe dos meus filhos. A ser neta dos meus avós. Em contrapartida, todas as dificuldades foram herdadas também. Porque elas também são combustível. Elas também me moldaram como eu sou. Não dá pra você gostar de você se você não gosta dos seus pais. Não dá pra você ter autoestima. Não dá pra você abandonar a timidez se você não tem orgulho de quem você é. Se você não ama quem você é. Não dá pra você se amar se você não ama os seus pais. Livremente, né? Amar a gente ama sempre. Mas livremente. Então, esses sintomas vão acontecendo pra que você olhe pra aquilo. Então, você nasceu naquele sistema. Você herdou muita coisa boa naquele sistema. Você herdou muita solução, muita coisa. Você recebeu muito. E aí você chega no bonde andando e já quer ir na janela. Você chega e já quer falar mal da sua mãe. Você acha que já sabe mais do que relacionamentos do que a sua mãe, que te pariu. Você acha que seus pais tinham que se separar ou que nunca deviam ter se conhecido e você, Zé, não ia existir. Então, você não ia ter vida. Você chega e já desrespeita quem veio antes, já não considera, não é grato, não fica no seu lugar, já quer ficar no lugar de outros, de maior. Isso é punido pelo sistema, isso não dá certo. Por quê? Porque nesse sistema existem algumas leis. E essas leis são naturais, elas estão pouco se lixando se a gente conhece elas ou não, se a gente gosta delas ou não. Então, tomar os pais é uma lei natural. Muita gente fala: Jéssica, mas por que eu não posso cuidar dos meus pais, fazer por eles, interferir na vida deles? Por que eu não posso? Porque simplesmente você não pode, porque você é filho, porque você veio deles. Na escala de poder, o seu lugar é o último. E que ótimo, porque o último lugar é o que mais recebeu. Então tá na hora de passar pra frente, mas pra frente mesmo. Não virar as costas pra sua vida, pro seu futuro, pro seu marido, pra sua família, pra olhar pros seus pais. Então um rio, eu sempre dou esse exemplo, porque esse exemplo é maravilhoso. O rio desce. Não dá pra água do rio querer voltar. Ai, mas aquela pedra ali em cima tá muito seca. Ai, mas a nascente vai morrer. Não, nós precisamos voltar para lá. Isso não existe. Porque não funciona. O caminho não é por aí. Você vai secar. Por um tempo você pode até ficar jogando água naquela pedra seca ali. Mas uma hora a sua água vai secar. Então a ordem é essa. Pais dão e filhos tomam. E quando nós infringimos essa ordem, nós sofremos consequências. Jéssica, mas e se for por uma boa vontade? Jéssica, mas se for um caso de vida ou morte? Jéssica, mas se for uma... Não importa. Não interessa. Eu sinto muito de trazer essa notícia. Mas a intenção não importa. O que importa é a ação. Se você faz aquilo... O ter dó é um ótimo exemplo disso. Tem gente que tem dó porque é muito boa de coração, quer ajudar o outro. Mas se você ajuda fora da postura, não resolve o outro, ainda te traz problema. Então não importa qual é a sua intenção. Se você sai da postura com seus pais, se você não toma o que veio deles, se você não reconhece o seu lugar e fica nele, as coisas não funcionam e a vida não flui. Alguns sintomas aqui, gente, vou falar só por cima, tá? Como eu falei pra vocês já nos stories, no Reconexão a gente trabalha pelo menos, sei lá, uns 50 sintomas que tem de não tomar os pais. Mas eu vou falar por cima aqui alguns, só pra ir inteirando vocês do assunto. Quando a gente não toma os pais, a gente não tem força de fazer as coisas. Sabe aquela pessoa que é muito preguiçosa? Sabe aquela pessoa que não tem ânimo para nada, que não conclui nada? Sabe aquela pessoa que tudo para ela é difícil, que parece que a vida não é, não, é, não, para quê? Para quê? Parada no tempo? É uma pessoa que não tomou os pais. Quando a gente não tomou os pais, a gente tem dificuldade com o dinheiro, ou dificuldade de ganhar dinheiro, ou dificuldade de fazer o dinheiro ficar. Quando a gente não tomou os pais, a gente tem dificuldade com vícios. Então a gente quer se preencher de alguma coisa. Há um vazio ali, um buraco, que é onde os meus pais deviam estar. Mas eu me preencho de quê? Comida. Eu me preencho de quê? Compras. Eu me preencho de quê? Bebida. Eu me preencho de quê? De drogas. Vou fazer umas droguinhas aqui. Eu me preencho de outra coisa, porque esse vazio é insuportável. O vazio que os nossos pais deixam no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida, é insuportável. Então é muito melhor tentar preenchê-lo com coisas que são absolutamente danosas para nós do que tomá-los. Porque, né? Tomá-los é muito mais difícil. Porque a Jéssica falou que eu tenho que tomar meus pais 100% como eles são. Mas o meu pai é assim. Mas a minha mãe fez isso. Mais. E esse tanto de mais aí impede a gente. E aí o vazio grita. E aí a gente quer o quê? Se preencher de outras coisas. Quando nós não tomamos os nossos pais, nós também não servimos a vida com amor. No nosso trabalho. Não importa qual seja o nosso trabalho. Seja um trabalho fácil, um trabalho difícil, seja um trabalho que ganha pouco, um trabalho que ganha muito, um trabalho que é bem conhecido, um trabalho que ninguém sabe nem que existe. Você não serve a vida com amor. Você não conhece o que consegue oferecer para os outros. Porque te falta. O que eu mais recebo nos atendimentos são mulheres, principalmente mulheres, que estão cansadas, que fazem de tudo por todo mundo e que não aguentam mais e que ninguém faz nada por elas. Por que que elas não aguentam mais? Porque elas estão oferecendo para todo mundo, para o mundo, há muito tempo, mas elas não tomam dos pais. Por que que eu consigo oferecer tanto aqui para vocês? Por que que eu consigo fazer tanta coisa que eu faço? Hoje alguém falou pra mim, Jéssica, como você consegue fazer esses jejuns tão longos, trabalhando desse tanto e ainda fazendo exercício? Sabe de nada, inocente. Não tem nada que é um combustível mais forte do que tomar os pais, do que estar no seu lugar. Então, você precisa perceber tudo isso. Só que isso não é contado na escola, infelizmente. Isso não é contado em outros lugares. Só na constelação familiar, através de alguns profissionais muito legais que tem por aí. Então, a gente lê o nome constelação familiar, a gente dá um grupo tipo, ah, que trem esquisito, né? Nossa, mas que nada, sem noção. E aí a gente já dá um passo atrás e nem vai para perceber o tanto que essa abordagem pode mudar de verdade e para sempre a nossa vida. Quando nós não tomamos os nossos pais, nós também buscamos os nossos pais nos relacionamentos e nas amizades. Olha só que maravilha. Aquela mulher que só encontra homens mais velhos, ou aquela mulher que só encontra homens que a traiam, porque afinal de contas o papai traiu a mamãe e ela está buscando o papai. Aquela mulher que só encontra relacionamentos que são iguais à mamãe, porque ela rejeitava a mamãe que a mamãe bebia, e ela encontra um homem que, pá, adivinhe, bebe. Ela quer uma carência de, nossa, ninguém me preenche, ninguém, nossa, mas eu não encontro a minha alma gêmea. Essa pessoa está buscando os pais, buscando a mamãe, buscando o papai, ou os dois. E aí os relacionamentos não dão certo, estão fadados ao fracasso. Não tem condição de uma relação dar certo se você espera que aquela pessoa represente para você outra coisa. Sem contar que nos relacionamentos amorosos, a pessoa representa pra gente o que a gente precisa ver. Então, depois desse estudo, né, muito da constelação familiar, depois de muito tempo, eu comecei a ter algumas percepções. E as minhas duas últimas percepções, e olha que eu sou a rainha das percepções, né, mas algumas vão tardando a chegar. As minhas duas últimas percepções foram muito fortes nesse sentido. Primeira, o meu papai veio para representar o meu avô. A relação da minha mãe com meu pai é basicamente a relação da minha mãe com meu avô. Só que a da minha mãe é piorada, né? Foi, né, gente? Eu tô dizendo no passado, né? Foi piorada, é um pouco pior do que a do meu avô. Por quê? Porque, como eu sempre falo, né? A gente vive algo igual ou pior. Normalmente é pior. Assim como a minha relação também foi, né? Aquele inferno. A primeira, né? O primeiro relacionamento. E aí o que que acontece? Essa foi a primeira, né? Que o meu papai veio porque todo mundo já julgava, especialmente a minha avó, a minha, né? Minha mãe, todo mundo, o meu avô. E a segunda percepção que eu tive foi que o papai do Tomás, pai dessa criança maravilhosa que vocês amam ver aparecer por aqui, veio por minha rejeição com o meu irmão. Porque não tem como ser mais igual. Gente, não tem condição. Se eu tivesse procurado, eu vou achar uma pessoa igual o meu irmão, eu não tinha achado. Ô, gente do céu, o dia que eu tava rapando a minha casa aqui e me veio essa ficha, eu falei, gente, como que eu nunca tinha percebido isso antes? Enfim, essas são só duas das milhões de percepções que eu tenho, que vocês podem usar como exemplo aí, para não terem que sofrer tanto quanto eu. Então, a gente vai percebendo que a gente busca os nossos pais. Eu buscava muito os meus irmãos que não nasceram em amizades. Eu buscava muito nos meus professores. Eu era apaixonada por professor. Eu ficava, assim, louca em um professor ou em uma, porque eu buscava os meus pais. Então, eu ficava muito refém das pessoas o tempo inteiro. E olha que eu era petulante, eu era rebelde, eu brigava. E nunca ninguém me humilhou no sentido, assim, de pisar em mim, sabe? Não, era eu que pisava nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito carente. Eu tinha um vazio muito grande. Tanto é que eu, sei lá, eu era duas, né? Eu tinha duas vezes o peso que eu tenho hoje. Então, a gente começa a perceber essas coisas, começa a falar, cara, só faltava os pais. Só falta pra essa pessoa tomar a mãe, só falta pra essa pessoa tomar o pai. E resolveriam esses problemas. Ela finalmente poderia ter relacionamentos saudáveis, felizes, escolher um cara que realmente vai acrescentar na vida dela sem emaranhamento nenhum, né? As mulheres também trazem, muitos homens falam assim, Jéssica, mas eu, nossa, minha mãe era assim, assim, assado, e eu falei que eu ia casar cedo para poder sair de casa, para me livrar dela e ser controladora, né? Minha mãe mandava em mim, eu não gostava. O cara vai e cai na mão de uma mulher controladora, né? Igor Ribeiro, você está me assistindo? Porque o Igor sempre foi teve uma ótima relação com os pais dele, especialmente com a mãe. Mas a mãe dele super brava, sempre super. Olha na mão de quem que o Igor caiu, né? Então, enquanto nós não tomamos os nossos pais, nós também buscamos eles em outros lugares. E em nada nós funcionam, né? Funciona. Tem gente que busca fama, poder, dinheiro, e quando alcança tudo isso se suicida, né? Suicida. Eu sei que lá no dicionário tá suicidar-se, mas é feio demais porque suicidar já é. Enfim. É. Suicida. Ou começa a usar drogas, começa a seguir ladeira abaixo, ou entra em um monte de polêmica, ou a se maltratar, a se mutilar, ou entra num relacionamento e apanha, ou entra num relacionamento e o relacionamento mata. Então, assim, porque nada da pessoa, porque nada conseguiu preencher esse vazio que ela tinha. Isso é muito forte. Então, eu tenho muito orgulho de poder ter criado um projeto para ajudar as pessoas nisso. Nossa, assim, sério, só esse projeto ter saído do papel, ter criado realidade e eu já ter ajudado centenas de pessoas já me torna uma pessoa muito, muito, muito feliz. Que mais? Quando nós não tomamos os nossos pais, nós também não tomamos a vida que nós recebemos. Então, nós seguimos o caminho contrário. Nós vamos num movimento contrário à vida. Então, nós temos impulso de morte, nós somos corajosos, brigamos na rua, ou gostamos de coisas muito perigosas, ou não temos apreço nenhum por nós mesmos, enchemos o corpo de tatuagem, de piercing, machucando, ficamos careca, ficamos isso, ficamos aquilo, a gente não tem apreço e amor nenhum por nós. A gente não se cuida, a gente não se arruma, a gente não cuida do que a gente põe pra dentro, a gente não cuida da nossa saúde. A gente não tem apreço por quem a gente é, porque afinal de contas, a nossa origem é a gente não tem apreço nenhum por quem nos trouxe, por quem nos deu essa vida, né? Pela união das pessoas que nós somos. E isso também é muito triste, né? Porque a vida é um presente tão maravilhoso e a gente desperdiçar isso, a gente não conseguir aproveitar. Quando nós tomamos os nossos pais, nós também temos muito mais sorte. Sabe isso que você chama aí de sorte? Ou isso que você chama de azar, 70% disso está ligado a ter tomado seus pais. Olha, eu vou contar só um caso aqui, de muitos que eu poderia contar, porque, gente, se tem uma coisa que eu tenho é depoimento e história. Mas eu vou contar só um caso para vocês aqui, de uma moça que tomou os pais, que fez o atendimento, enfim. E aí foi num workshop meu. E aí ela foi e participou. Ela sempre participava de sorteios, né? E ela participou dentre um trabalho e outro de três sorteios. Três. Ela ganhou os três. Os três. Então, quem toma os pais está na frente. Está na frente dos outros. É claro que existem limites, existe o seu destino, o que você estudou, o que você sabe, óbvio. Mas em uma prova, em uma discussão, em uma análise, em um obstáculo, você está à frente dos outros, quem tomou os pais. Isso faz toda a diferença. Você tem muito mais sorte. As coisas dão muito mais certo. Você fala, opa! Sabe aquela vaga que toda vez que você para, não tem vaga pra você parar de carro? Pois é, até isso muda, sinceramente. Eu sei que parece migué, né, gente? Toda vez que eu vou falar dos efeitos, vocês podem ver que eu não falo muito aqui. dos efeitos de tomar os pais. Eu ofereço, faço, né, a propaganda do Reconexão com os Pais para vocês o tempo inteiro, mas eu não falo dos resultados. Eu não sou de oferecer resultado. O único resultado que eu ofereço e prometo é que você toma os seus pais. Por quê? Porque os resultados são tão diversos, tão incríveis e tão grandes que eu não consigo nem mapear. Mas também, porque senão fica parecendo mentira. Eu sei que fica. Eu sei que fica parecendo aqueles miguezinhos, né? De, ah, tá, para, que até isso vai mudar. Para. Ai, ai. Bom, vamos continuar. Quem não tomou os pais também tem muita insônia, porque não consegue dormir, não consegue descansar. Quem não tomou os pais também não se dá bem no trabalho com o chefe. Porque, afinal de contas, você não respeita o seu pai, a sua mãe? Você vai respeitar um chefe? Uma pessoa que tá ali que só te deu um emprego, só te colocou ali que você nem precisava. Ah, mas é muito mais difícil. É, tem dificuldade com os irmãos, tem dificuldade com tudo, gente. Tudo que é da vida a gente tem dificuldade quando a gente não toma os nossos pais. E aí eu quero dar um destaque agora para os temas que eu falei que eu ia falar nessa live, né? Depressão, falta de força e carência. Na verdade, falta de força eu já falei, mas eu vou ilustrar de novo um pouquinho para vocês. Só que antes de entrar nesse tema, eu vou ler as perguntinhas de vocês, porque eu gosto de responder todo mundo. Eu sei o tanto que é chato fazer uma pergunta ou um comentário e não ser lido. Vou ler aqui rapidinho. E enquanto isso, se você chegou no meu perfil agora, né, e não tá sabendo de nada, o último destaque meu salvo é sobre o projeto Reconexão com os Pais. É o único que existe ainda, por enquanto, né? Acredito que vão, surgir outros por aí em algum momento. E é o projeto mais completo sobre tomar os pais que você pode encontrar, tá? Vai ser um prazer te ajudar. Entra lá, lê um pouco, vê se isso é pra você, vê se tá na sua hora, se você já sofreu o suficiente, se você quer realmente mudar, se inscreve lá e o resto deixa comigo, tá bom? Bom, deixa eu ler aqui um pouquinho rapidinho as mensagens de vocês. Ai. E eu 40. Oi, oi, oi. Vai ficar salvo? Vai, sempre vai. Já me inscrevi no curso. Que legal, Adriana. Seja muito bem-vinda. Fiz o Reconexão 2. Façam. Vocês não têm noção da força que é esse projeto. Salvou minha vida. Gi, que saudade de você. Obrigada, obrigada. Gente, eu não sei como agradecer esse pessoal. Todo mundo, todo dia chega alguém pra mim e fala: ai, fulano fez com você e me falou, esses amigos, né? Esses familiares que me indicam para as pessoas. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Oi, 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 boa noite. Não vou ficar, mas fiz questão de passar para deixar uma mensagem para quem ainda não fez. Se você tem condição de pagar, não perca essa chance. Não perca mais um ano de vida, mas sim ganhe muitos outros. Sou outra pessoa hoje. É como nascer de novo. Sim, isso é possível. Só faça um beijo no coração de vocês. Ju, sua linda, maravilhosa. Obrigada por tanto carinho. Jéssica, falando da minha vida na live. Pois é, o que eu mais atendo são Jéssicas. Enfim, estou no Reconexão. Oi, Ju, que legal. Seja bem-vinda. Ai, vai ser, essa turma vai ser demais. Gente, mas que tanto gente legal que tem nessa turma! Meu Deus, eu na vida, era orgulho em pessoa, pois é, e eu? Saudade, Gé! Gente, dama, nem te conheci nessa foto! Antes era uma foto apagada com um óculos de sol assim? Pós reconexão, a mulher tá como? Pá! Esfregando a beleza na cara da gente, que é isso, hein? Saudade, estou eu, princesa! Adam fez o Reconexão 2. Maravilhosa explicação, ai, eu amo quando vocês entendem. É, procrastinação? Sim, né? Procrastinação. Metade da procrastinação tá ligada a ter perdido talvez um irmão, mas a outra metade é ter tomado os pais. Eu sempre tenho dificuldade em concluir um curso, em fazer mais brownies para vender. Ixi, bom, então você precisa do papai, né? Gabriel, que ótimo que você foi uma das primeiras pessoas a se inscrever no Reconexão com os Pais e vai finalmente tomar seu papai para concluir tudo isso, pra arrasar. Daqui a pouco poder até ter um lugar só para você para vender esses brownies aí. É, todas as pessoas precisam tomar os pais, ou algumas pessoas de alguma forma já fizeram isso naturalmente. Todas as pessoas. Até hoje eu não encontrei e eu já atendi centenas, 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 tá? Mil, pode colocar aí próximo de 1.000 pessoas e eu nunca encontrei uma pessoa que já tinha tomado, tá? Eu gosto de falar nas celebridades, assim, nem as celebridades tomaram, né? Nem as pessoas famosas tomaram. Mas, sei lá, se eu fosse chutar, Jéssica, você precisa valer na vida. Você precisa bater um martelo, assim, uma celebridade que você acredita que tenha tomado os pais. Eu chutaria Gisele Bündchen, que foi a única, até hoje, que eu encontrei, que eu vejo falar e eu falo assim, cara, parece que essa mulher não tem problema. Parece que ela fala dos pais numa postura tão bonita, tão correta, dos que eu conheço, claro, né? Tem um monte de profissional por aí que eu não conheço. Seria Gisele Bündchen. Todos os outros demais, Neymar, Anitta, ô senhor, se eles conhecessem esse trabalho. Procrastinação também é sintoma, Ana. É uma forma de não ir pra vida. Exatamente, Nerilin. Obrigada. Eita, ocorre porque não tomou os pais? Também, principalmente, tá? O curso também é pra quem já perdeu os pais? Com certeza. Porque a pessoa que já perdeu os pais, lembra aquele impulso de morte que eu falei? Que é o impulso de não ir pra vida? Quando seus pais faleceram, você tem esse impulso ainda mais forte. Porque afinal de contas, eles não estão mais aqui. Então o impulso de segui-los se soma a essa dificuldade de ir pra vida, a esse medo. Então você tá totalmente no movimento contrário à vida. E o projeto é criado pensando, de início, né? O meu pensamento era ajudar essas pessoas que tinham obstáculos sérios, que tinham histórias muito tristes, muito difíceis com os pais, mas também que não conheciam os pais. Porque a pessoa fala, Jéssica, como que eu vou tomar meus pais se eu não conheço? Jéssica, os meus pais já faleceram. Então o projeto é especialmente para vocês. Viu, Michelinha? Seja bem-vinda. Sorte, sorte, sorte. Eu tenho mais facilidade com chefes mulheres, com chefes homens não dá liga. Por que será? Ô, Gabriel, eu acabei de dizer, não tomou o papai. Se não dá liga com o papai, vai dar liga com um chefe masculino? Não, que venham mulheres, que a mamãe é maravilhosa, o papai nem tanto. Eu não sei nada. Vim por convite de uma amiga. Josi, que ótimo. Josi, tem dois S, né? Mas não sei, deve ser Josi. Josi, que ótimo que você chegou. Agradeça a sua amiga. Para o resto da sua vida. Chega, toma um café, um chá e assiste tudo que você puder aqui no meu Instagram. Tá? E se você puder, não perca a chance de entrar numa reconexão com os pais. Esse projeto vai mudar a sua vida. O que é tomar os pais? Tá tudo lá no destaque, tá? Mas eu já falei também no comecinho dessa live, é só assistir depois. Pra ter certeza, só constelando, Ana, mas pode ser sim. Sim, Michelle, porque eles vivem em você. Como faço pra participar desse projeto? Se inscreva, o link está na minha bio. Tem todas as informações lá. Se ainda tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pra mim no direct que eu respondo, tá? É só se inscrever, as inscrições ficam abertas de hoje até domingo, tá? Boleto só de hoje a sexta, até sexta. Sábado e domingo a gente fecha boleto, só cartão de crédito. E a gente começa a turma na segunda. A gente vai começar dia 20 de janeiro e finalizar dia 8 de março. Tem três movimentos guiados. Tem sete lives de uma hora e tantas, que eu faço live só longa. Tem 90 vídeos, tem discussões. Ai, é um projeto, eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas as meninas estão falando por mim aí. Eu acho ótimo que elas ficam falando, porque não fica parecendo só eu pagando ovo, pagando. Babando ovo pro meu próprio trabalho, né? Boa noite, Jé. Boa noite, Beth, linda. Já fiz quatro constelações sobre prosperidade, mas não reverberou nada. Faço também vários exercícios sistêmicos de tomar os pais, mas não tem surtido efeito. Olha, primeira coisa que eu vou te falar é que eu não comento o trabalho de outras pessoas. Quando eu abri o meu Instagram, eu comecei a perceber que existem profissionais e profissionais, né? Existem consteladores que não tomaram os pais e estão ajudando outras pessoas por aí. Então, olha o número de constelações. Nem eu fiz esse tanto de constelação. E olha que eu conheço constelação tem 5 anos. Fiz um curso de formação. 5 anos não. 4 anos, né? E fiz o curso de formação. Então, pensa bem. Pensa bem. Não, tem 5 anos já. Pensa bem. Olha o tanto de constelação. Para prosperidade, infelizmente, infelizmente, existem trabalhos que têm mais força que outros. Se você chegou até aqui e ainda não tiver desistido, porque se você tiver desistido e achar que tá tudo bem, eu concordo. Mas se você ainda não tiver desistido e quiser dar mais uma chance para você, entra no Reconexão com os Pais, que eu tenho certeza que você vai finalmente entender por que que não tá surtindo efeito. Gente, não existe movimento de tomar os pais. Recebo muito essa dúvida. Jéssica, mas eu já fiz uma meditação. Tem uma moça aqui, o nome dela é com L. Vou falar pra ela saber que é ela. Tem uma moça aqui que ela falou, eu já fiz o curso, ela é consteladora, ela já tomou os pais, ela já não sei o que. Gente, o tanto de emaranhado que ela tem, eu falei, eu aposto. Aposto meu diploma que você tomou seus pais. Você não tomou seus pais, criatura. Que curso de constelador foi esse que você fez, que você não tomou seus pais? Enfim. Tanto, eu falei, não tem condição. Não tem condição. Então, no, e ela falou, não, mas eu já fiz muitas meditações para tomar os pais. Não, mas eu já fiz muitos movimentos guiados. Gente, não existe isso. Eu sempre falo isso. Se existisse um movimento guiado para todos vocês tomarem os pais, eu gravaria o um movimento, venderia muito caro, com o valor de um rim, e estaria nas Bahamas agora. Para que eu ia acompanhar vocês por 7 semanas? Se existisse jeito de fazer uma meditação para tomar os pais, raciocina. Não tem jeito. Não tem. Não é por isso. Eu, inclusive, indico que quem nunca fez, quem nem conhece isso, que nem vá fazer, porque atrapalha. Atrapalha porque tira toda a força, todo aquele spoiler, aquele primeiro ouvido de coisas que vocês precisavam ouvir na hora certa, do jeito certo, né? E empaca e atrapalha esses movimentos. Gente, não façam, não façam, não é por aí. Você é psicólogo? Qual é a formação? Não, eu fui professora de letras na Universidade do Estado do Mato Grosso por 6 anos e meio. Eu tenho mestrado em linguística, fiz faculdade de letras, mas eu fiz a formação para ser consteladora familiar. É, reconexão é vida. Faz, gente, sou da turma 2 com muito amor. Ana Paulinha, linda, outra pessoa, literalmente. Ai, Dan, eu fico tão feliz. A Dan, eu acho que era uma das pessoas, acho que é a pessoa que tinha uma história de vida mais difícil no Reconexão 2. E vê-la cheia de coraçãozinha aí, cheia de amor. Nossa, explode o meu coração. Ai, ai, o que tô que a minha vida está maravilhosa e mais feliz depois de tudo que eu aprendi por aqui. Vou agradecer por você sempre. O quanto, né? Desculpa minha ignorância. O que quer dizer tomar os pais? Eu falei no começo dessa live. Eu falei em um monte de destaques por aqui e em posts, tá? Mas tomar os pais é tomar o que veio deles. É absorvê-los de verdade. É reconhecê-los. É respeitá-los. É deixar com eles o que é deles. É receber a vida que veio deles e ir pra sua vida com toda a força, com todo o nutriente. É estar conectado com as suas raízes. É meio dificilzinho assim de explicar. É só sentindo pra saber mesmo. Oi, Jéssica, gostaria de fazer uma reconexão para poder ter força de realizar meu objetivo: emagrecer, estudar e trabalhar mais. Fazer um projeto com essa intenção é ruim? Não. Por quê? Porque você chega lá com essa intenção. Mas quando você chegar assim na primeira semana, eu não posso contar porque é spoiler, né? Mas na primeira semana eu já passo assim como faz com um pente fino, sabe assim? A gente já faz um limpo assim. Pode ficar tranquila, pode confiar no meu trabalho. Pode vir, Trindade Luana. Pode vir que vai ser um prazer ter você. Tanto tempo que você me segue aqui, gatinha. Vai ser uma honra ter você nesse trabalho. Pode entrar por qualquer dessas razões que as coisas se ajeitam, viu? Cheguei há pouco por indicação de uma amiga. Que legal, Jonas. Seja muito bem-vindo. Os homens têm muita dificuldade de assumir que precisam de ajuda, de buscar esse trabalho. E também, né, tem muita coisa que é à toa mesmo, muita coisa que é blá 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 por aí. E aí acaba reforçando esse preconceito. Na primeira turma do Reconexão, tive um homem. Na segunda turma, nós tivemos dois homens, mais o meu marido. E eu espero que nessa turma já tenha o Gabriel. E espero que tenha mais homens, porque eles têm uma dificuldade profunda de assumir que precisa de ajuda, uma vergonha de admitir fraqueza. Só de você estar aqui assistindo, você já merece os meus parabéns. E se você realmente, se tudo isso te tocar, se você sentir que eu posso te ajudar, vai ser muito legal te acompanhar nessa jornada aí, viu? Vou olhar, obrigada. Minha mulher mandou eu aqui. Olha, gente, eu falo, moço, Ailton, eu falo para as mulheres que não são mães dos maridos. Isso eu não tenho nada a ver com isso. Porque tem mulher que começa o meu trabalho e começa a mandar o marido assistir. Agora, tudo que eu falo no meu trabalho é que mulher é mulher, não é mãe. E essas mulheres que ficam querendo controlar a vida do marido, obrigar o marido a fazer as coisas. Isso aí já não tem nada a ver comigo, não. Mas que bom que você tá aqui, que bom que você tá ouvindo isso. E espero do fundo do meu coração que você dê esse grande passo. Sexta-feira vai ter uma live com o meu marido e ele vai contar o que mudou na vida dele quando ele tomou os pais. Porque às vezes esse papo de mulher é meio complicado de acompanhar, né? Ele vai contar o que mudou na vida dele, na nossa vida, no nosso relacionamento, depois que nós tomamos os pais, especialmente ele. Eu acho que compensa assistir se você conseguir aí, enfim, achar legal. Vou olhar, obrigada. O que são movimentos guiados? Ah, então. Eu não tenho spoiler nenhum desse aí. Isso eu não falo, a única coisa que eu falo é isso. Tem três movimentos guiados de solução. Só isso que eu falo, porque eu não gosto de estragar a surpresa. Oi, 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 boa noite. Cheguei agora, mas depois eu assisto tudinho. Tá bom, Alininha, beijo. É maravilhoso mesmo, vale a pena cada centavo. Ai, Nanda. Quando tomamos os pais, os sentimentos todos mudam. Passamos a querer estar perto e abraçar, etc. Ou só significa que aceitamos a história deles, mesmo não tendo desejo de conviver. Bom, até hoje, eu não encontrei uma pessoa que tenha tomado os pais no Reconexão ou, né, com o meu trabalho, ou enfim, acompanhando como amigos nas turmas de constelação, que tenha tomado os pais e tenha continuado com essa birrinha de não querer participar, não querer estar próximo deles. E os pais se aproximam, né? Tem gente que faz uma coisa lá que é uma parte do projeto, de repente a mãe liga, que não ligava há um mês. Tem uma moça que eu atendi, ela estava no Reconexão, e eu atendi ela daqui da cidade. E aí o pai dela tinha 20 anos que ela não falava com o pai dela. Uma semana depois do atendimento, o pai dela bate na porta da casa dela para tomar um café e um chá. Então, assim, essa proximidade acontece porque o que afasta não é ausência de amor, é emaranhado, é discussão, é questão, é problema, é sintoma, né? É punição, é dor, sofrimento. Então, e é muito natural que a gente queira ficar junto, mas eu sempre falo isso também, que não, o que vai depender só de você, tá? Não é assim, eu vou entrar numa reconexão com os pais, eu vou ter que ligar pro meu pai, eu vou ter que ir lá na minha mãe, eu vou ter. Não, tá? Nada disso é necessário. O projeto é feito você com você mesmo internamente, a gente com o grupo, nós dois, tá bom? Lembro dos movimentos guiados claramente na minha memória. Já estou com saudade das suas lives no Facebook. Um beijo no coração. A Paty, ano passado, falou pra mim: Jéssica, e agora? Já fiz todos os seus projetos, você tem que criar outros, porque eu não quero que acabe. Eu ouço tanto isso. Gente, isso me alegra tanto, porque eu faço tanto esforço pra fazer o melhor possível. Então, essas pessoas que estão entrando no Reconexão agora, eu vou pegar na mão de cada uma delas, sabe? Mostrar o caminho, vou ajudar do jeito que eu for preciso, vou fazer o que ajuda. Então, assim, eu fico muito feliz quando essas pessoas alcançam e reconhecem, né, o valor do meu trabalho. Isso não tem preço. Jéssica, o Reconexão ajuda em problemas de todos os âmbitos da vida, ou é melhor constelar? Bom, nem a constelação, né? Nem o Reconexão resolve todos os problemas. Eu gosto de deixar isso bem claro. Você passou a vida inteira vivendo do jeito, tudo fazendo tudo errado. É claro que você vai ter que aprender a fazer tudo do jeito certo. E tem um projeto para cada coisa, né? Tem uma constelação para cada sintoma. O que eu falo sobre o Reconexão é que ele atua em tudo. Então pensa, se aquilo que te trava no dinheiro, provavelmente é o que te trava também no trabalho, é o que te trava também falar em público. Então todas essas questões são resolvidas no Reconexão. Na constelação você vê um sintoma. E não é aconselhável você fazer muitas constelações e fazer. Quem já falou aqui comigo sabe que eu, dependendo da pessoa, dependendo do tempo, a minha percepção, eu sigo a minha percepção sempre, porque ela é muito certeira, eu nem atendo, eu falo, não, tá cedo, nem vem. Pra atender de novo. Então, o Reconexão é a oportunidade de ver muitos sintomas de uma vez, tá? O Reconexão continua atuando depois que acaba? Tem certo tempo? Pra sempre, tá? É bem forte mesmo, assim, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, mas pro resto da vida. Eu ainda não tenho turmas que tem 2 anos que concluíram, né? Tem só a primeira turma que faz 1 ano agora em janeiro. Na verdade, concluíram em março, então vai fazer 1 ano ainda. Então eu não tenho essas informações com relação ao meu trabalho. Mas pra mim, desde que eu tomei os meus pais, as coisas só melhoram. A cada ano eu falo, gente, esse foi o ano da minha vida. Em 2017 eu consegui finalmente emagrecer, né? Finalmente emagrecer. Emagreci 50 quilos em 1 ano. Falei, esse foi o melhor ano da minha vida. Comecei a trabalhar com internet e tal. Veio 2018. Nossa, mas agora sim, esse foi o melhor ano da minha vida. Veio 2019. O quê? 2019 foi o ano da minha vida. E aí vai só melhorando assim, pra sempre. É verdade, atrapalha mesmo. Depois de comecei a exercer sistemas de tomar os pais, fiquei pior. Pois é, eu leio muito isso. Infelizmente, muitos profissionais indicam essa prática, mas não comenta o trabalho de ninguém, né? Cada um cuida do seu, cada um sabe de si. Eu faço só o que tem força. Eu me restrinjo só ao que realmente funciona. Devorem os destaques e podcasts e só façam reconexão. Mas se preparem para chineladas de amor. Beth, amei dar todas as chineladas em você, sua linda. Tomar os pais é tomar a força da vida. Sim, poderíamos resumir assim. Como faço para me inscrever? O link na minha bio, tá? Nos stories também tem um arrasta para cima, assim. É, só continua, Deb. Os frutos seguem durante e após. Essa é a maravilha do projeto, no meu ponto de vista. Pois fica fácil voltar para a postura caso a gente saia. A gente aprende como voltar. A gente aprende o que fazer em cada situação. Eu vou trabalhar situações específicas, né? Das pessoas. Problemas que são recorrentes, que a maioria tem. Então, o que mais acontece lá no Reconexão é alguém escrever uma coisa e todo mundo lá embaixo. Eu também, nossa, também passo por isso. Nossa, vai estar narrando minha vida. Então, a gente analisa, eu analiso casos, eu leio as mensagens, eu trago pontos. E a Nerilin mesmo, depois de quanto tempo do Reconexão que você mandou uma foto pra mim no colo da sua mamãe, hein, Nerilin? Acho que já tinha uns bons 6 meses. Acho que foi em julho do ano passado que ela deitou no colo da mamãe dela pela primeira vez. Olha aí, ó. Ó. Entendi. Como é isso? Faz projeto com irmãos, mas já. Ei, gente, já tem 20 projetos aqui, só o título, assim. Aqui esse ano vai ser bem corrido. Por isso, inclusive, essa vai ser a única turma do Reconexão do ano, que eu não vou conseguir fazer outra, não consegui encaixar. Porque no meio do ano ainda tem um trovão aí na minha vida que vai acontecer, que eu ainda não dividi aqui com vocês, porque não chegou a hora, vou contar. Então não vou conseguir, tá? É fazer outra turma do Reconexão. E nem, né, esses outros projetos. Mas tem um projetismo aí pra 2030. Podem ficar tranquilos. Que maravilha, vou vender o meu rim e participar do Reconexão, Ana. Eu sei que é um investimento considerável, né? De tempo, de dinheiro. Eu sei que é um risco, porque você tem que confiar mesmo. Mas eu te prometo que vai valer a pena. Saudades do Reconexão, dos movimentos guiados, das lives. Aninha, linda! Fiquei sabendo sobre constelação há 3 meses. Antes achava que fosse algo sobre estrelas e planetas. Pois esse é o problema desse nome, né, colega? Constelação familiar. A pessoa pensa que é o quê? Astrologia, né? Então, estou curiosa para saber o que é tomar, como fazer esse curso. Já te respondi, vou te responder de novo. O link tá na minha bio, é só se inscrever. Tá? Se você quiser bater um papo comigo no direct também, a gente conversa. Bom, falando agora de depressão. Falta de força e carência. Vou começar com falta de força porque eu acabo que eu já falei disso, né? Quando nós não tomamos os nossos pais, nós não temos força para ir para a vida, porque eles são a nossa força. Jéssica, mas por que que os meus pais são a minha força? Primeiro, porque você é seus pais. Segundo, porque eles que te deram a vida, então se eles são as suas raízes. Sabe a raiz da árvore? É essa raiz que impulsiona a árvore para crescer. É essa raiz que nutre a árvore, que faz a árvore crescer, florescer. Aí você olha pra raiz e fala, ai, mas essa raiz é muito feia. Ai, mas essa raiz é muito pequena. Ai, mas essa raiz aí nasce um carvalhão gigante. Porque seus pais são as suas raízes, a sua força, a sua origem. Então quem não toma os pais não tem força de ir pra vida. Você não consegue sair de um relacionamento abusivo. Você não consegue impedir e encerrar amizades ou coisas que não te possibilitam nada. Você não consegue ir pra vida, conquistar um trabalho, fazer algo de bom com dinheiro, aprender, ter energia mesmo. Energia, gente, no sentido de viver o seu dia. Acordar bem, fazer uma coisa, fazer outra, tentar, cair, levantar. Essa força mesmo de vida só vem quando nós tomamos os nossos pais. Carência. Quem não toma os pais se torna uma pessoa muito carente. Porque essa pessoa começa a buscar os pais em todos os lugares. E começa a querer ser amada. Porque ela acredita que não é amada pelos pais. Ou porque ela acredita que não ama os pais. Então ela quer amar outras pessoas e ser amada por outras pessoas para substituir os pais. Então faltam nutrientes vitais para ela. Falta carinho. Falta amor. Porque ela se fecha pros pais, né? Porque o que eu mais percebo é que as pessoas falam, ai, os meus pais não são muito de fazer carinho. Bom, os meus pais também não. Depois que eu os tomei. O tanto de carinho que eu já recebi deles. Não são, assim, a família mais carinhosa do mundo. Mas o que meu pai do nada vem me dar um abraço? Minha mãe do nada vem passar a mão no meu cabelo? Coisa que nunca acontecia. Amanhã teremos uma live com a minha mãe. Vou até aproveitar pra avisar vocês. Amanhã, às 8 horas, vou fazer uma live com a minha mãe. Eu quero contar a minha história, tá? Um pouco, claro, da minha história com os meus pais, da minha dificuldade com a minha mãe, as minhas mudanças, porque ela é a pessoa melhor pra falar. Vocês adoram minha mãe, ela apareceu aqui uma vez com a minha tia. A live vai ficar divertida demais, eu já sei até o que ela vai falar, demais. Mas a gente vai falar disso, tá? Então, quando eu me abri pra eles, eles mudaram. E muitas pessoas no Reconexão, quando se abrem pros pais, os pais mudam também. Então, a sua postura se fecha pros seus pais. E aí você fica carente, ah, os meus pais nunca me deram carinho. Mas você olhava pra eles sempre com o pau na mão. Você se sentia superior, melhor que eles, que não precisava deles. Você criticava, você julgava, você tinha dó, você se sentia maior. Eles iam fazer carinho em você para quê? Como? Te trata bem como? Né? Eles vão te colocar no seu lugar, do único jeito que eles conhecem. Então, essa carência, essa súplica por amizade, por amor, por chorar, por nada no mundo fazer sentido, por querer muito ser amada, muito ser visto, né? Tanta gente que tem nas redes sociais um monte de foto, um monte de coisa de querendo like, querendo seguidor, esse ego, assim, querendo receber muito do mundo, uma postura exigente, de carência mesmo de tudo, são pessoas que também não tomaram os pais. Que principalmente não tomaram os pais. E aí, por último dos os temas que eu quero dar um destaque aqui, é depressão. Né? Muitas pessoas falam, Jéssica, depressão, eu tenho depressão, uma tristeza muito grande. Quais são as possíveis causas para depressão? E quem me segue aqui há mais tempo e já acompanhou muitos pitacos de sexta, sabe que a minha maior resposta é, depressão não é tristeza, é vazio. E normalmente é o vazio de um dos pais, ou dos dois pais. Porque o que que acontece? Se o seu pai foi embora, você, e a sua mãe julga ele, critica ele por isso, você acaba não tomando a mamãe também. Porque a mamãe não permite você tomar o papai. Você fica vazio dos dois, né? Então a depressão, na maior parte das vezes, é vazio de um dos pais ou dos dois pais. Então eu já atendi muitas pessoas que resolveram suas questões de depressão, algumas muito mais rápido que as outras, por terem tomado os pais, por terem se preenchido do amor dos pais, da força dos pais, da vida dos pais. E parece mágica mesmo. É a coisa mais linda do mundo. É um sintoma tão difícil, né? A depressão é tão dolorosa, é tão complicada de lidar, né? É um sintoma tão difícil de carregar. E as pessoas tomam os pais. E era exatamente o que elas buscavam, o que elas precisavam. Muitos famosos têm depressão. Porque não tomaram os pais. ou porque se colocam, como ficaram famosos, né, ganharam muito dinheiro, se colocam numa posição superior à dos pais. E aí nada os preenche. A gente fala com isso, como? Como aquela mulher, com aquele marido, com aqueles filhos, com aquele dinheiro, com aquela fama, com aquela cara, com aquela beleza, tem depressão? Como assim? Falta para ela o essencial. Falta a mamãe, falta o papai. Então a maior parte das depressões são por falta do papai e da mamãe. Tomar os pais com certeza alivia muito esses sintomas e muitas vezes livra as pessoas dessa doença tão séria. Tem gente que prefere ter depressão do que tomar os pais, tá? As mágoas são tão grandes, a dor é tão grande, os machucados, assim, os obstáculos, o nosso pedestal, a nossa petulância, assim, o nosso orgulho é tão grande que a gente prefere ficar sofrendo. A gente prefere ficar no problema do que tomar os nossos pais. Hoje, antes de começar a live, eu recebi uma mensagem de uma moça. E ela mandou uma mensagem assim: Jéssica, já é a terceira turma do Reconexão que eu acompanho. Eu acompanho você, eu te sigo desde o primeiro Reconexão. E eu só vejo o valor aumentar e eu não entro, né? Eu não consigo entrar. E é por isso, né? Muita gente acha que é o dinheiro. Mas não é, não é. Pode olhar o seu celular aí, seu celular custou metade disso. Ou não. O aluguel de um mês da sua casa custa metade disso. É, ou isso, né? Ou até mais. As roupas que você comprou, que você gastou nos últimos 10. Pega assim, dividido em 12 vezes do Hotmart, né? Pega o tanto de roupa, de festa, de coisa que você gastou aí nos últimos meses. Sua internet, 12 meses de internet, você paga o valor do Reconexão. Não é o preço. É porque a pessoa prefere ficar no sofrimento, ela prefere ficar na dor, ela prefere ficar no papel de vítima. Tem gente que, o Bert fala que existem pacientes de câncer, pacientes terminais de câncer, que preferem morrer do que tomar a mãe. Olhem a força disso. E a gente faz o quê? Respeito, concorda, né? O meu papel é criar um projeto, uma forma de ajudar vocês, divulgar isso aqui pra vocês, mostrar que isso existe, que é possível e que tem força. E o restante é vocês que fazem, que é de, ó, se inscrever. Eu tô cansada de sofrer, Jéssica, eu não aguento mais. Aí se inscreve. Deixa eu ler um pouquinho aqui o restinho dos comentários de vocês. Ai, gente. Eu confio. Eu venderia dois rins e o pulmão. Faço. Ai, Beth linda. Gente, eu trocaria. Se eu precisasse voltar no tempo, eu trocaria tanta coisa, tanta coisa, tanto dinheiro pela sensação de tomar os meus pais, pelo poder que isso me trouxe. Porque a calma, a paz, a tranquilidade, a saúde, o sono, como eu sou mãe, eu sou uma mãe muito melhor agora que eu tomei os pais, eu sou uma esposa muito melhor agora, eu sou uma profissional muito melhor, porque eu era professora, né, antes de ser consteladora. Eu olho para o mundo com mais amor, eu consigo servir, ajudar muito mais pessoas, eu tenho certeza de onde eu vou chegar, tudo meu funciona. Então não tem nada, nada paga isso, não tem preço que pague isso. Foi sim, fiquei no colo e ela deixou e ainda fez carinho na minha cabeça, só que ela não era de demonstrar carinho. Pois é, né, Nerinho? Pois é. Oi, Jéssica, que constelações você já fez? Se puder comentar, fiquei curiosa com seu comentário aqui. Eu contei uma no Instagram, eu já contei uma sobre o Tomás, mas em uma live que não ficou salva, porque acabou que eu expus ele, né? Enfim, a minha questão com o pai dele. É, eu fiz um atendimento individual com a Marta, que foi quando eu descobri meu irmão perdido, que eu vi que eu não tinha tomado meus pais, né? Fiz o renascimento, mas renascimento é outra coisa. Eu fiz uma outra constelação. Gente, acho que são essas. Ah, eu fiz uma outra constelação com relação a que apareceu. Foi muito. Não lembro. Não lembro quando que foi, mas eu fiz uma outra que foi porque eu ainda tinha uma dificuldade com a comida, mesmo tendo emagrecido um pouco, vez ou outra eu ainda tinha episódio de compulsão e ainda não tinha tomado completamente, né? Os meus pais, minha mamãe, aí eu fiz essa. Então acho que foram quatro, tá? Contando com a que eu fiz pro Tomás, tá? Pra mim mesmo foram três. E não precisaria de mais, de jeito nenhum. Se eu tivesse um projeto desse, acho que eu teria feito uma. É verdade, Ana. Também estou com saudade da vivência do Reconexão. Foi incrível. Gente, essa é a Vânia. Vânia que me deu esse presente hoje, que chegou. Se tem mais pessoa mais na postura do que Vânia, não sei. Porque o presente de Vânia chegou 10 minutos antes do Reconexão abrir. Fiquei tão emocionada. Ai, gente do céu, eu tenho os melhores seguidores, os melhores alunos. Ai, eu tenho foto com essa mulher, gente. Oh, que carinho, que carinho. Essa moça aí que me fez chorar hoje, com a cartinha dela também. Se sente vítima, julgar, criticar quem? Eu? Carência é tenso, pois é. Como você sabe se uma pessoa tomou os pais ou não após o seu curso? Todas as pessoas que falaram comigo até hoje tomaram os pais, tá? Mas na última semana, a gente apara essas arestas. A gente conversa, a gente fala e eu percebo, né? Eu tenho uma parte boa de já ter atendido 1000 pessoas e já ter conduzido esse projeto algumas vezes. Eu sinto, eu percebo. Você não viu o que eu falei pro Gabriel aqui do pai? Depois ele já me deu um outro sintoma aqui com relação ao pai. Eu sei, inclusive, por que, que ele não toma pai, qual é a maior dificuldade. Então as minhas percepções são muito certeiras. Porque eu tô muito no meu lugar, na postura, né? Porque eu tomei meus pais, porque eu sou muito boa no que eu faço. Então, eu, lá no Reconexão, tem hora que eu tenho uma percepção, eu escrevo. A pessoa é exatamente isso. Então, é assim, eu acerto muito. E aí, toda vez que eu tenho uma percepção, eu confio. Esse trabalho, esse método, é justamente disso. É confiar na sua percepção. Só que até isso, você tem que apurar as suas percepções primeiro, né? Então, em 5, 10 minutos de um atendimento, eu já sei qual é a questão da pessoa. Tem vez que 30 segundos eu coloquei os representantes da constelação, eu já sei o que é. E a cada vez eu fico melhor. Isso é muito legal mesmo, né? Muito legal. Então, eu sempre percebo, tá? É bíblico tomar os pais. Pois é, algumas pessoas falam isso, né? Que legal. Beth, nem eu. Que bicho é esse? Depois que vi, fiquei cega dessas coisas. Jéssica, observo que alguns também preferem estar com pessoas que nem perguntam como elas estão do que amigos que estão ali para o que der e vier. Percebo que isso está ligado à paternidade. É, não, eu acredito que a pessoa fica querendo buscar preencher esses laços, né, de sangue. E com outras pessoas. Não me canso de te assistir. Paty, linda! Vou fazer seu curso. Que legal, Silvia. Que legal. Vai ser muito bem-vinda. Vai ser um prazer te ajudar. Já falei tudo que eu tinha que falar, né? Que ótimo, que ótimo. Parabéns pela coragem, tá? No Reconexão, teve uma moça que estava com um nódulo. Depois que tomou os pais, apareceu um nódulo. Verdade, foi mesmo. É tanta coisa, gente, que eu nem sei. É verdade, Ana Paula. Foi no 2. A Rose, ó. Foi mesmo, Rose. Ela fez o Reconexão por causa dos nódulos. Tinha algo com a mamãe, né? Verdade, Rose. Eu tinha esquecido. Obrigada por me responder. Encaminhei sua live para algumas pessoas muito importantes para mim. Espero que elas assistam. Eu suspiro com as suas palavras. Espero que toquem eles também. Mas respeite sobre o tempo certo. Beijos. Isso é uma pessoa que já constelou, que já fez muitos projetos, né? Isso é uma pessoa respeitosa e na postura. Parabéns, Paty. Conte sempre comigo. Não entendi o que é tomar os pais. Pois é, eu já expliquei isso aqui de 1 milhão de jeitos. Porque é meio complicadinho de entender mesmo. Mas basicamente é tomar, receber o que veio deles, absorver tudo, a vida que você recebeu deles do jeito que foi, concordar com tudo do jeito que foi, deixar com eles o que é deles, que a gente carrega coisa pros pais. Oh, a gente nem sabe. Ai, não me deu bem com meu pai. Tá lá com um fardo desse tamanho, que tá com dor na coluna de tanto carregar problema por pai, que diz que nem gosta do pai, carregando problema pra ele. Deixar com eles o que é deles e evidenciá-los em nós, sentir orgulho das nossas raízes, da nossa origem e enaltecer tudo que tem de bom, né? E ir pra vida. Com força, com luz, com felicidade, com plenitude. Tomar os pais é se sentir completo. Se preencher de verdade. Como nunca você viu em nenhuma outra situação. Jé, se tivesse tempo de contar aqui aquele atendimento da juíza que rastejou de arrepiar, pessoal. Eu acho que eu coloquei, tá no Jesscast. Tem uns 2 primeiros episódios do Jesscast, acho que eu falei disso. Ah, sua linda, você que me emociona. Acabei de ver sobre o lado de dormir na cama, você pode explicar melhor? Ô, gatinha, então, tem um destaque todo sobre isso, né? Tem uns 100 vídeos lá, não é o tema da live. Mas eu posso regravar esse destaque lá na frente, quando eu for falar do passos para relacionamentos felizes. Eu falo sobre isso, mas tem um destaque, aquele destaque assiste de novo, que você vai compreender melhor, tá? Tem bastante coisa lá. Pois é, é vida. Bom, gente, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês desejam de mim? Senão eu vou encerrar a live. E vou lá pra ficar pertinho da minha família, que hoje a gente tem visita, né, de Jales, São Paulo aí. E hoje eu não vi as pessoas, não consegui nem sair de casa. Menina, acabou de cair uma ficha aí, ó. Reconexão 2. Olha a ficha caindo agora. Tinha um nódulo no seio que me acompanhava, tinha uns 9 anos. Recentemente fiz exame pra acompanhar e não tinha mais nada. Ah! Uma ficha monumental dessa, Marina. E agora que caiu? Como é que você tava entalada com isso no pescoço até hoje? Que demais! Muitas vezes o câncer de mama tem muito a ver com a mãe, o câncer de útero, endometriose, normalmente essas questões, muita cólica na menstruação, tiroide, muitas vezes tá muito ligada aí à mamãe, ao sistema dela. Ai, Marina. Gente, a Marina é uma figura. Ai, ai, que bom que essa ficha caiu bem no meio do meu projeto, que vai ficar parecendo que a gente combinou, né? Depois eu te pago, Marina. Ai, gente, eu fico tão amiga das meninas, eu gosto tanto de acompanhar. Ai, ai, eu por mim tinha uma turma de 1000 pessoas pra gente conversar, pra gente fazer amizade. Também não entendi muito bem sobre o lado da cama. Ah, gente, então vocês assistem de novo. Assistem de novo, de novo, de novo, de novo, que não tem condição, não tem entendido. Tá muito bem explicadinho lá. É, deixa eu falar mais uma coisa aqui com vocês. Mais uma coisa não, né? Só reafirmar uma coisa. O Reconexão tá aberto, vai ficar aberto até domingo. As inscrições estão abertas, o link para se inscrever está na minha bio, tem todas as informações lá. O último destaque que eu gravei está com todas as informações do Reconexão, mas se você ainda tiver alguma dúvida, se você ainda tiver com receio, se você quiser, bate um papo comigo no direct, que eu tô disposta nesses dias aqui só para isso. Claro, atender, a fazer outras coisas aqui, né, esteira, comida, cuidar das crianças, ser mãe, tudo isso. Mas também para responder vocês no direct, porque eu quero todo mundo dentro. Essa é a única turma do ano e eu quero muito que todo mundo possa participar. E se for detalhes, assim, né, para ficar de fora por causa de um detalhe, não, sério, fala comigo que a gente ajeita isso aí, tá bom? Marina, as meninas, que elas se conheceram no workshop de São Paulo, agora elas são amigas. Antes elas eram amigas só de projeto, né? Do Reconexão, agora se conhecem pessoalmente. Ai, melhor coisa que eu fiz foi esse workshop. Desejo muito sucesso pra você. Também encaminhei pra pessoas do coração. Espero que gostem, mas respeito cada um e o seu tempo. Isso aí, é isso que eu quero que vocês aprendam aqui. Sua linda, já me inscrevi. Oh, Mariana, que legal, seja muito bem-vinda. Admiro a forma que você se comunica e ensina, parabéns. É porque sai do meu coração pra vocês. E eu sei exatamente o que é tá aí onde vocês estiveram, né? Eu sei o que é ter dúvida, eu sei o que é desconfiar. Gente, tem um destaque aqui que eu conto a minha história, que é constelação. Primeira vez que eu fui, eu falei que essa mulher tinha pago. Essa mulher deu 50, 100 pra cada um aqui pra fazer esse teatro. Não tem condição, que tem mais absurdo? Eu também já duvidei, eu também já não consegui compreender, eu também já tava lá no meu pedestal gigante que eu não queria descer. Também era arrogante, eu também era rebelde. Também tinha dificuldade com os meus pais, rejeitava os dois. Eu também tinha muita mágoa, muito sofrimento, muita carência, muito vazio. Eu também já briguei demais com as pessoas fora da postura. Eu também, nossa, eu sei exatamente o que é estar aí no lugar de vocês. Por isso que eu fico tanto chamando, querendo chamar vocês pra cá. Porque é possível ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, mais completa. É possível viver... É possível ser feliz de um jeito que a gente nem consegue imaginar quando a gente não faz parte dessa patotinha aí que conhece constelação familiar. Vou fazer de tudo pra participar. Que legal, Bruninha. Que legal. Vou torcer por você, viu? Vou ficar aqui torcendo. Parabéns pela coragem dos já inscritos. Ai, Nerilin, que carinho. Obrigada. Quero muito. Beijo, uma ótima noite pra vocês. A live vai ficar salva 24 horas. Indiquem pros amigos de vocês, tá bom? Quem quiser rever também vai ajudar bastante. Beijo.